Olá, boa tarde. O governo pode alterar sentenças dos tribunais se for do interesse nacional. O que acabei de dizer não corresponde à realidade, felizmente para todos nós, mas corresponde ao que pensam mais de 50% dos inquiridos por um estudo feito pela DECO. A percepção da maioria é que não há separação de poderes em Portugal. Mas esta não é a única conclusão preocupante do estudo. O inquérito à defesa do consumidor mostra que os portugueses sabem muito pouco sobre o sistema de justiça e do que sabem, não gostam. Aliás, só têm duas ideias positivas sobre a forma como o direito é aplicado entre nós. Uma primeira ideia é que em Portugal é respeitado o princípio de que todos são inocentes até ficar definitivamente provada em tribunal a sua culpabilidade, o famoso princípio básico num Estado de Direito do indúbio pro réu. A outra convicção dos inquiridos seria uma ideia generosa se fosse verdade, mas não é. Os portugueses acreditam que o Estado garante defesa gratuita a qualquer pessoa que tenha cometido um crime grave. Nada mais falso. A verdade é que é preciso ter um rendimento mensal inferior a 314 euros para poder beneficiar de apoio judiciário. Esta e outras falsas ideias dos portugueses sobre a justiça, outras tantas ideias negativas ou simplesmente a ausência de qualquer ideia, porque as decisões dos tribunais não se deixam perceber, são o tema em discussão na próxima hora. Convidámos para esta edição do Em Nome da Lei, a bastonária da Ordem dos Advogados, Helena Fraga, o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, António Ventinhas, o presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais, Fernando Jorge, da Direção Sindical dos Juízes, Eduardo Paiva, e Bruno Santos, porta-voz da DECO. Obrigada por terem aceitado o convite do Em Nome da Lei. Eduardo Paiva, comece por si. Que explicações encontra para este grau de desconfiança dos portugueses em relação à justiça? Numa escala de 1 a 10, o índice de confiança fica pelos 3, 4 pontos. Parece que o povo, em nome de quem o senhor e os outros juízes administram a justiça, está muito insatisfeito com os resultados.
Eu começaria por dizer que nós temos que desconstruir um bocadinho este estudo e alertar para um conjunto de coisas.
Diga.
Por um lado, o estudo revela que os portugueses conhecem pouco a justiça e, portanto, conhecendo pouco e conhecendo mal o funcionamento da justiça, não têm, obviamente, uma opinião abalizada sobre a forma como funciona. A Associação Sindical dos Juízes tem em seu poder um estudo que demonstra precisamente o contrário. Se atendermos aos utentes da justiça, um estudo feito junto dos utentes da justiça, os utentes da justiça têm uma imagem muito mais positiva da justiça do que as outras pessoas que não têm contacto, que não tiveram contacto com a justiça. E, portanto, tem mais a ver com a forma, com a formação da opinião pública do que propriamente com o funcionamento do sistema.
E esse estudo é recente ou é...
Este estudo é relativamente recente. Foi encomendado por nós, a Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Preocupa-se, obviamente, com a imagem dos tribunais. Os tribunais prezam a sua independência, a qualidade das suas decisões. Haverá alguns problemas em termos de morosidade em alguns tipos de processos, mais aqueles que transparecem para a opinião, mais aqueles mais mediáticos, uhum, do que propriamente os processos dia-a-dia, aqueles processos normais. Agora, há uma questão também que eu gostaria de alertar. Os tribunais decidem litígios entre duas pessoas ou entre duas entidades diferentes. Não se pode esperar que uma entidade que litiga contra outra e que perde a causa, que fique satisfeita, que consiga ser isenta na apreciação que faz. Portanto, não podemos esperar que um arguido que é condenado a uma pena de prisão tenha uma opinião positiva da justiça. Não se pode esperar que um senhorio que tenta despejar um inquilino e que não tem razão, o tribunal não lhe dá razão, tenha uma imagem positiva da justiça, porque muitas vezes as pessoas, não, precisamente porque não se conseguem desligar da sua parte pessoal e da sua parte subjetiva, não conseguem ter uma opinião isenta de alguém que não lhes dá razão.
Oh, Soutor, mas isso são os utentes da justiça, que o Soutor acabou de dizer que a Associação Sindical tinha um estudo e que eles até tinham uma opinião favorável. Aqui estamos a falar, se calhar, de uma opinião mais generalizada dos portugueses, alguns utentes, outros não, do sistema judicial, mas têm esta ideia, que é muito grave, de que não há uma justiça independente em Portugal. Que fatores é que podem levar a que exista esta percepção?
Por um lado, e esse problema está identificado e tentaremos resolvê-lo, não será resolúvel de forma imediata, nem de forma fácil, tem a ver com a comunicação da justiça. Ou seja, as decisões dos tribunais muitas vezes vão para a opinião pública de forma, que eu diria, enviesada. Ou seja, não são transmitidos de forma objetiva. Nós vimos a defender que a justiça tem que comunicar, a justiça tem que informar os cidadãos das decisões. Não é vir-se para a praça pública discutir, é passar informação. E isso passa, da nossa perspectiva, pelos presidentes dos tribunais comunicarem as decisões.
Doutor, mas então acha que é só uma questão de comunicação e de imagem, ou as próprias decisões dos juízes são tão intricadas, com tantas citações, que se tornam incompreensíveis? Quer dizer, é preciso ter ali um advogado ao lado, no fundo, para traduzir o que está naquela decisão ou naquele acórdão. Não devia ser assim.
Há duas questões completamente diferentes. As decisões têm que ter a sua fundamentação e a fundamentação jurídica, isso é a linguagem dos juristas. As decisões têm que ser comunicadas ao cidadão comum e à comunicação social de forma simples e descomplicada. Daí, da nossa perspectiva, a necessidade de haver gabinetes de imprensa que auxiliem a descomplicar a linguagem jurídica para a comunicação das decisões chegar aos cidadãos.
Ao tempo que se fala neles, doutor,
há uma coisa para a qual eu queria alertar em relação ao estudo. Eu, há pouco, quando disse que aquele estudo que nós temos, que toma em consideração também os utentes da justiça e que, em relação aos utentes da justiça, a imagem da justiça é mais positiva do que em relação aos que nunca tiveram qualquer contacto, e eu queria reforçar que, abrangendo esse estudo os utentes da justiça e sendo que uma parte deles estão insatisfeitos com a decisão, o estudo é francamente positivo em relação à imagem da justiça. Claro está que a justiça não é perfeita, claro está que muita coisa há a melhorar e claro está que a justiça continua a ser o parente pobre que carece de investimento e carece de meios que não os tem.
Helena Fraga, concorda com esta ideia, com os meios que a justiça,
há ainda uma grande falta de cultura democrática nos tribunais, e isso apreende-se depois no relacionamento designadamente da magistratura com os próprios cidadãos. E, portanto, sem prejuízo de também haver um problema de comunicação, a verdade é que é preciso pensar a justiça de uma forma diferente, em que, digamos que os agentes da justiça não se agarrem aos seus direitos e às suas prerrogativas e pensem realmente num sistema de justiça que esteja ao serviço dos cidadãos. Aquilo que...
Acha que a justiça está capturada por interesses das próprias corporações?
Eu entendo que a justiça não está totalmente capturada, mas que é necessário encontrar um patamar mínimo de convergência entre os vários agentes da justiça para que a possamos colocar ao serviço dos cidadãos e das empresas. E para que se altere, naturalmente, a perspectiva do cidadão, a perspectiva que o cidadão tem da administração da justiça. É muito preocupante aquilo que resultou deste inquérito da DECO. É preocupante que haja um juízo de suspeição dos cidadãos em relação a um órgão de soberania. É evidente que nós hoje vivemos um clima de suspeição em relação a todas as instituições democráticas e, portanto, temos que alterar, independentemente de ser inteiramente verdadeira esta perceção ou de a perceção que resulta do inquérito feito pela Associação Sindical dos Juízes Portugueses revelar uma situação diferente. A verdade é que os cidadãos têm a percepção de que hoje temos uma justiça cara, que temos uma justiça inacessível, que temos uma justiça ultrapassada, que não é célere, que não se modernizou, que temos uma justiça que não é igual para pobres e ricos. E, portanto, se existe essa percepção, e essa percepção é apreensível por qualquer um de nós, ouve-se nos cafés, ouve-se nos artigos de opinião, portanto, é uma percepção transversal, quer por parte de quem vai aos tribunais, quer por quem observa a administração da justiça. É preciso alterar, naturalmente, obviamente comunicando melhor, mas sobretudo alterando condutas e atuações.
Essa falta de cultura democrática de que falou há pouco nos tribunais reflete-se em que tipo de comportamentos?
Reflete-se em comportamentos muitas vezes autocráticos das magistraturas, que adiam julgamentos sem dar grande satisfação aos utentes da justiça, que não percebem porque é que os julgamentos são adiados, que muitas vezes se atrasam, que marcam um número muito significativo de audições de testemunhas para a mesma hora, provocando constrangimentos pessoais e profissionais aos cidadãos que são arrolados como testemunhas ou como partes. E nós podemos aqui dizer que, com a alteração do Código de Processo Civil, tudo isso se alterou. Mas isso é, digamos que, na realidade virtual das leis.
Na letra da lei, prática?
Na prática, a verdade é que continuam-se a marcar diligências com 10 testemunhas para a mesma hora, como se fosse possível ouvir 10 pessoas, digamos que, à mesma hora. Continuam-se a adiar julgamentos, continua a haver falta de meios, continua a não haver uma capacidade de resposta e continua a haver uma denegação da justiça em que muitas vezes a classe média, sobretudo esta, não tem sequer possibilidades de aceder ao sistema de justiça para dirimir os seus litígios.
Oh, Sra. Doutora, mas os advogados também não são isentos de responsabilidade na imagem que a justiça tem em Portugal. A questão da falta da independência, a noção que a justiça em Portugal não é suficientemente independente, não pesará também o facto de haver tantos advogados que são simultaneamente legisladores?
É evidente que sim, e repare que eu tenho defendido, enquanto bastonária da Ordem dos Advogados, de forma intransigente e com pagando o preço político dessa mesma defesa, que deve haver a suspensão do exercício da advocacia sempre que é exercido o mandato de deputado, exatamente no sentido de credibilizar as instituições democráticas. Nós não podemos, e podemos ir até mais longe, nós não podemos ter um advogado como eu já referenciei, que de manhã é legislador porque exerce o seu mandato como deputado, que da parte de tarde é advogado porque atende os seus clientes, que até podem, em termos abstratos, sair beneficiados do facto de o advogado participar no processo legislativo e haver depois uma outra situação que eu gosto também de combater, que é a privatização da justiça e termos então o advogado também numa função jurisdicional administrando a justiça. É evidente que eu não estou a dizer que há promiscuidade, mas é natural que possa haver um juízo de suspeição legítimo por parte de quem observa estes comportamentos e vê numa só figura o papel de legislador, o papel de advogado e o papel de julgador. Esse reforço de transparência, naturalmente, que vai beneficiar uma democracia que ainda tem que ser amadurecida. A verdade é que já passaram 40 anos, mas ainda temos graves problemas de cultura democrática, ainda temos um juízo permanente de suspeição e repare que a participação dos cidadãos nas eleições revela isso mesmo. A maioria é sempre a da abstenção, exatamente porque as pessoas não estão mobilizadas. E essa cultura democrática que se tem que reforçar tem que também ser transposta para os tribunais, percebendo os magistrados, os judiciais e os magistrados do Ministério Público que estão ali para cumprir uma função soberana do Estado.
Está claro,
administrar,
doutora,
a justiça.
António Ventinhas, só 7% dos inquiridos acredita que todos os cidadãos são iguais perante a lei. Ora, uma das funções do Ministério Público é exatamente garantir que todos somos iguais perante a lei. Por outro lado, o Ministério Público tem hoje funções de proteção das crianças, dos idosos, mas isso não se reflete numa boa imagem que a justiça tenha na sociedade portuguesa. Porquê?
Gostaria de voltar um bocadinho atrás só para tocar a questão da confiança na justiça. Porque para percebermos o que é isto da confiança na justiça, temos que perceber como é que se forma a confiança ou se forma a desconfiança na justiça. E há um observatório, o European Social Survey, que fez um estudo também, designadamente sobre a questão de como é que se forma a confiança na justiça e quais são os fatores que levam à confiança na justiça. E desde este laboratório, portanto este observatório, chegou à conclusão que a confiança na justiça advém de percepções sobre a justiça procedimental e sobre a eficácia do sistema judicial. Eu vou desconstruir isto para que as pessoas lá em casa percebam o que é que isto quer dizer. Desde logo, advém de percepções, ou seja, não advém de factos em concreto, mas de percepções sobre o que parece, digamos, sobre o que as pessoas percepcionam, que pode não ser exatamente igual à realidade e muitas das vezes não é.
Por isso mesmo eu tenho falado sempre em percepção que os portugueses
exatamente.
Têm.
Portanto, é uma percepção que não é igual à realidade.
Claro.
Depois, a justiça procedimental, portanto, isto significa a justiça da decisão.
Uhum.
Isso, e a eficácia do sistema judicial, isso penso que qualquer um perceberá. Desde logo, percepções. Começaria pelo falar das percepções e, portanto, como as percepções são formadas de forma errónea. Por exemplo, existe uma percepção na opinião pública que todos os inquéritos demoram anos a ser resolvidos. Por exemplo, temos dados objetivos da comarca de Lisboa em que a média da resolução do inquérito na comarca de Lisboa é de mais ou menos 5 meses e meio, a média.
Uhum.
E no Porto, no Distrito Judicial do Porto, é de 4 meses e meio, mais ou menos.
Ó, Soutor, mas depois temos processos se arrastam.
É isso que eu vou
como
dizer.
Como aquele que envolve o ex-primeiro-ministro.
Certo, mas é isso que eu vou transmitir. A média dos processos, que são centenas de milhares de processos que existem anualmente, tem a média é esta. E existem processos, mas se formos, por exemplo, a ver a média da criminalidade económica ou financeira, em Lisboa, a média, já são 2 anos e meio, ou seja, são processos muito mais complexos. E se dentro desses processos mais complexos houver ainda processos mais complexos, esses processos ainda demorarão mais tempo. O que é que acontece? Não é o processo de cheque sem provisão, de condução de veículo em estado de embriaguez, de condução sem carta, que aparece todos os dias na notícia. Todos os processos que aparecem nas notícias são processos relacionados com a grande criminalidade económica ou financeira, com várias relações, muitas vezes intercontinentais, que envolvem muitos países, envolvem um elevado número de suspeitos, uma elevada complexidade, um elevado número de testemunhos, de peritos, etc. E esses processos, que são extremamente complicados e morosos por natureza, não só em Portugal, mas em todos os países do mundo são assim, até ao contrário do que se diz, nos Estados Unidos são rapidíssimos. Quem diz isso é porque certamente não conhece o sistema americano.
Mas, Soutor, então aí o Ministério erradas. Público devia guardar melhor o segredo e impedir que viessem para os jornais informações sobre os processos, uma vez que depois isso contamina a imagem que os portugueses têm da justiça, ou então fazer com que estes processos, que são processos paradigmáticos para a opinião pública, avançassem especialmente rápido, se quiser mudar esta...
Já lá vamos. Pronto, relativamente à questão das percepções, a percepção que se tem, e estamos a falar de tempo, a percepção que se tem que são extremamente morosos, estamos a falar de processos que são a exceção em termos de tempo, ou seja, o normal, a média dos processos, são os 5 meses e meio e não são os 3 ou 4 ou 5 ou 6 anos, muitas vezes estes processos mais complicados demoram. No entanto, o cidadão, a percepção que tem é que todos os processos demoram 5 ou 6 anos e não que os processos, o processo comum, é mais rápido. Portanto, e por isso é que eu falo em percepções. Depois falaria então da justiça da decisão e da eficácia e da falta da eficácia do sistema, que são os dois grandes componentes para formar a confiança na justiça. Começaria pela justiça da decisão. A justiça da decisão é colocada cada vez mais, e a partir do momento que temos fenómenos de criminalidade económica ou financeira, em que muitas vezes os arguidos possuem acesso privilegiado a meios de comunicação social, conseguem, digamos, uma ampla intervenção na comunicação social, ataques concretos a todas as decisões que os possam afetar. E, portanto, isto sucede numa tentativa de deslegitimar todas as decisões que são efetuadas. Essa é uma das fontes. Por outro lado, também temos um fenómeno mais recente, este da criminalidade económica ou financeira, em que os arguidos deslegitimam constantemente a ação dos tribunais No espaço público. Temos também a questão dos processos mais recente, a questão dos processos de família menor, em que cada pessoa que vê uma decisão que lhe é desfavorável num processo de família menor, muitas vezes fala com os colegas e as pessoas não têm absolutamente razão, mas que tentam, se não conseguem ganhar nos tribunais, tentam fazê-lo no espaço público, querendo fazer as suas razões no espaço público, até para pressionar o juiz que tem o processo.
Oh, Soutor, mas há quem veja a coisa ao contrário e diga exatamente que é o Ministério Público que faz com que venham para os jornais informações para fazer com que haja um julgamento da opinião pública que condena aquela pessoa, porque não há matéria probatória suficiente para o condenar em tribunal. Bem, temos que ver todos os ângulos.
Claro,
e este também,
que ver,
é um
também
que
são as pessoas que dizem isso também, não é? Normalmente os advogados dizem
isso. Eu aqui
mas
tenho que intervir para dizer, não é essa a prática. O que tem acontecido na comunicação social é o acompanhamento de buscas em direto, o acompanhamento de detenções em direto e, portanto, essa informação naturalmente tem que partir da investigação criminal. Aliás, basta ver uma determinada publicação, que eu não vou aqui referenciar para todos os dias estar aí transcrito o que é que a investigação criminal está a fazer. E, portanto, dizer que são os arguídos que deslegitimam as decisões através da comunicação social, eu diria, enfim, em contraditório, que porventura é o Ministério Público, muitas vezes, que instrumentaliza através da comunicação social a própria opinião pública, pretendendo com isso legitimar a sua atuação. E, portanto, eu acho que aqui tem que haver ponderação para perceber que, naturalmente, que cada uma das partes utiliza a comunicação social, que não deveria ser utilizada, e de resto já tive um processo por dizer aqui isto na Rádio Renascença, a Marina Pimentel não sabe.
Nem cada uma das partes devia utilizar, nem a comunicação social se devia deixar utilizar.
Muito bem. Agora, o que não se pode é transferir, como estava a fazer sempre presidente do Sindicato do Ministério Público, a carga para os arguidos e para os seus mandatários. Até porque muitas vezes, os arguidos e os mandatários nem sequer têm acesso ao processo. E eu tenho centenas de queixas de advogados que, ainda antes de serem notificados das decisões, as sabem através de publicações em jornais. E, naturalmente, que não foram eles que as colocaram, terá sido seguramente
António Ventinhas, responda que eu depois quero ir para o Fernando Jorge e para o Bruno Santos.
Vamos só concluir. Bem, relativamente a essa questão, é sempre uma questão polémica que se coloca. Não vale a pena estar a mencionar casos, mas, por exemplo, posso dar aqui um caso do processo Face Oculto, em que foram marcados mandatos com determinados símbolos que depois foram divulgados à comunicação social e que se apurou que aquele mandato em concreto tinha um símbolo que tinha sido entregue a um determinado advogado. Esse advogado respondeu por violação do segredo de justiça e foi condenado. Portanto, essa questão do que é de modo geral,
portanto,
relativamente
não,
a isso, bem, eu agora,
dizer,
se sou
agora só
bastante
agora
para só falar,
eu abstenho de
fazer.
Porque quem faz a investigação criminal é o Ministério Público. E a verdade é que, na sequência das minhas declarações aqui na Rádio Renascença, foi-me levantado um inquérito pela senhora Procuradora-Geral da República para eu dizer onde é que tinha havido violação do segredo de justiça por parte da investigação criminal. E eu forneci a matéria-prima, levei 1.500 documentos e entreguei-os no Ministério Público. E desses documentos resultava, por exemplo, que havia um artigo correspondia à transcrição integral de um auto que constava do processo do engenheiro José Sócrates, quando este ainda estava em segredo de justiça e não havia mandatários constituídos. E, portanto, esse inquérito que me foi movido foi arquivado passado 10 dias. Pois bem, ali é que deviam investigar. Tinham matéria-prima, tinha sido logo no início do processo, só havia contacto por parte da investigação criminal, provavelmente havia um número muito reduzido de investigadores, fossem magistrados do Ministério Público, fossem órgãos de polícia criminal, a ter contacto com o processo. Porquê é que o Ministério Público não investigou?
Ó, doutora, fica feita a pergunta. António Ventinhas, conclua.
Eu ainda não consegui concluir,
conclua.
Quer monopolizar o debate, mas penso
não
que...
Quero, não.
Mas penso que se eu puder terminar, direi mais duas ou três coisas relativamente a isso. Quanto à questão que nós tínhamos falado aqui, da deslegitimação, desde logo, da justiça da decisão, colocada em casa nestas situações da criminalidade económica ou financeira, os processos de família menores, que, portanto, que é uma realidade também recente, pois já agora que a sua professora estava a falar, posso colocar também mais uma ou duas questões que são interessantes. E desde logo, uma das questões que é interessante colocar é porque também nesses processos, diz o Estatuto da Ordem dos Advogados, que os advogados não podem falar sobre processos também em concreto, e nós também os vemos constantemente advogados a falar sobre os processos quando não vemos ninguém da Procuradoria a retorquir relativamente aos processos. Mas pronto.
Mas o doutor, também ainda bem que alguém fala, senão ninguém percebia nada.
Está um, todos os dias abrimos as televisões, vemos advogados a falar de processos em concreto.
Escreve artigos de opinião e abstrato.
E o Estatuto da Ordem dos Advogados não o permite, como sou bastonar isso.
Nem o Estatuto dos
Relativamente à questão da eficácia da falta da eficácia, da questão da eficácia do sistema judicial. A eficácia do sistema judicial, aí também verificamos que fica muito aquém do que é desejado. E, portanto, por estas duas vias, a confiança na justiça é minada. E,
portanto, não surpreende o resultado
Não surpreende muito por uma razão. Para já, temos de ter um enquadramento em termos nacional. E o enquadramento nacional é que vivemos num país extremamente desconfiado. Aliás, há uns anos fez-se um estudo em qual era o país mais desconfiado da Europa. Desconfiava de tudo. Desconfiava do vizinho, desconfiava do familiar que o queria enganar nas partilhas, desconfiava do patrão no emprego, desconfiava de tudo lá. E chegámos a uma conclusão. O país mais desconfiado da Europa era Portugal e o menos desconfiado era a Dinamarca. E, portanto, aliás, nós temos a célebre expressão que é eu não meto as mãos no fogo por ninguém. O que diz logo o nosso grau de confiança nos amigos, nos parceiros e nos vizinhos. Eu não meto as mãos no fogo por ninguém, que é uma expressão popular, diz logo o nosso grau de desconfiança relativamente a tudo. E, portanto, se nós já somos um povo naturalmente desconfiado, somos o povo mais desconfiado da Europa, quando a justiça da decisão é constantemente colocada em causa em termos, muitas vezes, de comunicação social, e quando temos um grave problema de eficácia, e temos um grave problema de eficácia, desde logo temos que falar da falta de meios. E temos que falar porque é que, por exemplo, há anos que faltam 1000 e tal funcionários de justiça e que não são colocados. Porquê é que não temos um sistema informático fiável? Porquê é que neste momento temos falta de 200 magistrados do Ministério Público e serão reformados 250 até 2020 e não temos cursos que deem a resposta?
Mas a senhora ministra não deu já a resposta para isso tudo?
Não temos resposta ainda para isso. Porquê é que não temos um sistema informático fiável? Porquê é que se fazem reformas judiciais que fracassam, que são fracassos após fracassos, com sucessivos crashes informáticos em que é impossível tramitar processos durante meses? Porquê é que há tribunais a funcionar muitas vezes em contentores? Porquê é que há tribunais que ficam a centenas de quilómetros muitas vezes das populações?
Ponto de vista, houve um retrocesso no que eram as intenções iniciais em relação ao mapa judiciário.
Retrocesso, mas ainda não está implementado. Estou a falar o que existe agora. Isso poderá ser a partir do próximo ano. Neste momento é o que existe.
Fernando Jorge, os funcionários judiciais são quem mais lida com o público. Sentem no dia-a-dia este mal-estar das pessoas em relação à justiça. Isto é só uma questão de perceção ou tem muito a ver com a realidade?
Enfim, a perceção que nós temos nos tribunais é, de facto, enfim, não corresponde, de certa forma, a toda essa desconfiança que existe no sistema de justiça. As pessoas que vão ao tribunal e que utilizam os tribunais, e estou muito de acordo com o que disse o Dr. Eduardo Paiva, quem utiliza o sistema de justiça julga que aumenta a sua confiança no funcionamento do sistema. Agora, o cidadão comum eu percebo que tenha esse grau de desconfiança relativamente ao sistema de justiça. Mas se tentarmos desmontar as causas da desconfiança no sistema de justiça, eu julgo que não vai tanto pelo papel, pelas decisões, pelas sentenças que os magistrados dão, se calhar pela investigação, pela intervenção dos senhores advogados, vai pela morosidade da própria justiça. Hoje o cidadão se lhe perguntarmos qual é o mais grave problema da justiça, eu estou convencido que o primeiro é a morosidade. Não é a desconfiança nas sentenças, nas decisões, é a morosidade. E, portanto, temos que ver qual é as razões da morosidade.
E porquê não temos uma justiça em tempo útil?
Pois, não temos uma justiça em tempo útil por um conjunto de razões, eu podia enumerar aqui uma série delas, mas apenas três. Uma que tem a ver com a própria organização judiciária, que está sempre sujeita a alterações, e nomeadamente a última reforma do mapa judiciário, que pode trazer algumas vantagens, mas afastou muitas populações dos tribunais. E eu quero aqui também saudar naturalmente a senhora Bastonária pelo combate que fez relativamente à forma como foi aplicada a reforma e à qual nós nos associámos. E tenho pena, e eu digo isto com frontalidade e com estima que tenho por os magistrados, nomeadamente os juízes e os procuradores, que na altura não estiveram ao nosso lado. Porque se calhar se fôssemos as quatro corporações a dizer à senhora Ministra da Justiça de então que aquela reforma não podia ser aplicada no terreno, ela não teria avançado e a justiça teria ganho muito com isso. Mas isso está ultrapassado, as coisas estão a ser repostas agora com estas alterações que estão propostas por este governo, e esperemos que as coisas melhorem. Agora, há outra situação que tem a ver com os equipamentos, com os meios e, sobretudo, com os recursos humanos. O Dr. António Ventinha já referiu, e muito bem, que há anos que faltam 1000 e tal funcionários. Bem, em qualquer organização, em qualquer empresa, onde faltem 25 a 30% dos funcionários, obviamente que a produção diminui e a qualidade do serviço também. E, portanto, não é possível exigir que a justiça tenha uma resposta rápida e eficaz quando o poder político não disponibiliza os meios. Uhum. Portanto, três questões: a organização e a gestão dos tribunais, a falta de meios e de equipamentos, nomeadamente no sistema informático, como o Dr. Ventinhas referiu, e bem, o sistema informático é sempre, passo o termo, um ai Jesus, aquilo aguenta, não aguenta. Agora, em janeiro, vamos ter outra transferência de processos. É que não vão ser criados 20 tribunais. Vai haver uma nova reorganização judiciária, nomeadamente com a desmultiplicação, e bem, de alguns juízes de família, família, tribunais de família, nomeadamente com a alteração das designações, e os processos vão ter que ser outra vez transferidos informaticamente. E nós estamos assustados, porque aquilo que aconteceu em 2014, que foi muito grave, pode voltar a acontecer. Já alertámos o Ministério, esperemos que estejam a cuidar dessa situação.
E que medidas é que foram prometidas?
Esteja a tratar disso, não há uma equipa de informática que está sediada em Coimbra e que deve estar virada para isso. Mas normalmente aqui há uma lógica política. Essa equipa com quem falámos há cerca de um mês e meio, não tinha ainda indicações nenhumas para trabalhar nesta nova necessidade que existe, a transferência dos processos. Porquê? Porque estava entretida com aquelas alterações no Tribunal de Sintra da Justiça Mais, que algumas delas são importantes, nomeadamente para o cidadão. Mas há coisas que são urgentes. Quando temos alguém com um ataque cardíaco a morrer, não vamos fazer um pensa quem tem uma ferida. E, portanto, é o que está a acontecer é que temos o pessoal entretido em Sintra a fazer umas coisas interessantes e ótimas.
Para a imagem.
Mas depois, em janeiro, com a transferência informática, pode acontecer o que aconteceu em 2014. E a terceira questão, e a última, que é, de facto, a questão da legislação. De facto, a produção legislativa dos últimos anos é terrível. E produz. É terrível por ser má? Por ser má, por ser muita, por não sedimentar, digamos, essa legislação na prática, e toda a gente se baralha com. Nós chegámos a ter, em termos de código das custas, 6 códigos a ser aplicados ao mesmo tempo. Uns que eram os processos anteriores a 1900 e não sei quantos, depois os outros a 2000 e não sei quantos, depois os processos, porque depois as leis, como não têm efeitos retroativos, ainda bem, naturalmente, têm que se aplicar à legislação da altura. Mas deixe-me só dizer que, relativamente à questão da legislação, um exemplo que eu julgo que o cidadão percebe, que é a questão de que há processos que demoram 6, 7 e 8 anos e estão em dia, não estão atrasados. Eu dou-lhe um exemplo que já está o processo ultrapassado, alguns arguídos já saíram, que é o processo Casa Pia. O processo Casa Pia teve um tribunal exclusivamente para ele, com um corpo de magistrados do Ministério Público, judiciais, com funcionários exclusivamente, até com edifícios próprios aqui no Tribunal em Monsanto, a trabalhar naquele processo. E demorou quase 6 anos a ser resolvido. E, portanto, não era um problema de atraso dos agentes judiciários, era a legislação que prometia os recursos, as 400 testemunhas, as 600, enfim. E, portanto, esta legislação provoca também. Uma última nota. O grande problema da morosidade da justiça e da pendência dos tribunais é a ação executiva. É que de 1 milhão e 400 mil processos ou 600 mil casos de tribunais, 1 milhão são ações executivas, que não deviam de ser da responsabilidade dos tribunais. Essa pendência devia de ser da ordem dos solicitadores e dos solicitadores, porque, segundo se diz, houve uma privatização. E isto é também um exemplo do efeito negativo que às vezes a privatização dos atos da justiça tem no cidadão. Pensava-se que a ação executiva com a reforma ia ser mais eficaz e mais célere para o cidadão e não foi. E é preciso cuidar de facto que a privatização, ou melhor, é preciso evitar a privatização dos atos judiciais.
Uhum. Bruno Santos, porta-voz da DECO, esta questão da morosidade e outras, mas não analisaram apenas a percepção dos portugueses em relação à justiça, viram outras áreas da intervenção do Estado, de serviço público, mas os resultados foram especialmente maus, foi em relação à justiça.
É, sem dúvida que os resultados que obtivemos noutras áreas eram igualmente negativos. Falávamos concretamente algumas áreas ligadas à finança, à banca e, portanto, no contexto atual de crise, obviamente, e muitas delas organizações internacionais com implicações com o funcionamento do sistema financeiro português, por exemplo. E relativamente à justiça, talvez nos tenha surpreendido, por exemplo, fazendo um contraponto com aquilo que é a visão relativamente às forças policiais e, portanto, entendendo aqui um efeito de ligação, e essa avaliação é bastante positiva, e depois a passagem, quando passamos para a justiça, os resultados decaem significativamente. Eu posso dizer que este inquérito foi realizado em mais países e estamos em linha, portanto, não é uma especificidade nacional.
Portanto, foi feito o estudo também em Espanha, Bélgica e Itália. Exatamente. E os resultados foram igualmente decepcionantes em relação à justiça.
Exatamente. Relativamente à justiça, há sempre este ponto de vista muito negativo da parte dos cidadãos. Chamemos-lhe percepções, chamemos-lhe resultado do contacto com o sistema, mas o que é um facto é que os cidadãos descreem no funcionamento da justiça neste momento. Eu estava a ouvir as outras intervenções e lembrei-me que a minha organização, a DECO, enfim, tem um papel que eu diria que é mais ou menos consensual na sociedade portuguesa e, portanto, fazemos um trabalho que reputo de importante. No entanto, todos os dias temos associados que se desvinculam da nossa organização. E, portanto, há sempre alguém que está insatisfeito. E mais do que percebermos o que é que mantém quem está satisfeito, eu creio que temos de perceber as razões que levam a esta insatisfação. Sobretudo quando esta insatisfação é manifestada com tão grande profundidade. Uhum. E, portanto, eu acho que depois, quando ouvirmos este debate, com certeza, porque eu, em algumas intervenções, ouvi uma coisa e isso é o contrário. E, portanto, eu creio que no final vamos aqui um diagnóstico talvez ainda mais preocupante, e já não são percepções, estamos aqui a falar de pessoas que estão dentro do sistema, e que nos trouxeram aqui contributos que são verdadeiramente preocupantes relativamente ao funcionamento e relativamente ao que aí vem. Eu trabalho sobretudo na área da saúde, e eu vejo aqui hoje um movimento na justiça que eu vi talvez nos anos 90 em Portugal, na área da saúde, quando se chegou à conclusão de que era preciso pôr o cidadão no centro do sistema, que é uma afirmação que vem eventualmente no final dos anos 80, anos 90, e que está hoje a ser concretizada. Portanto, 2016, estamos finalmente hoje a reorganizar o sistema, no caso os cuidados primários, à frente os seguintes, mas no caso os cuidados primários, de acordo com os interesses e as necessidades dos cidadãos. Eu parece-me que esta centralidade do cidadão no sistema, que não pode ser apenas subjetiva, tem de ser claramente objetivada, implica depois outra perspectiva que está hoje muito em voga na saúde, que é a chamada visão holística de todo o problema. E eu creio que as quatro intervenções anteriores levantaram aqui pontos tão importantes. Ou seja, o diagnóstico está feito. Está feito há muitos anos. E eu sou, enfim, pela ação, após a realização do diagnóstico.
Ora, portanto, vão propor, eu sei que a DECO tem em mente organizar uma série de debates e, eventualmente, avançar mesmo com propostas concretas de alteração do sistema para que os portugueses deixem de ter esta opinião sobre a justiça, não é?
Sim, porque aquilo que quer a doutora Eduardo Paiva, quer a doutora Helena Fraga referiram relativamente a este fundamento da democracia, que é o funcionamento correto do poder judicial, é extremamente complexo. Percebermos que há este divórcio tão grande entre as populações, entre os cidadãos e a sua justiça. A ideia da justiça a duas velocidades, uma justiça para quem tem poder financeiro e outra justiça para quem não tem, a falta de, ou a aparente falta de, ou a percepção da falta de isenção relativamente a poderes políticos e a grupos de interesses económicos. Quer dizer, se este problema está identificado, se temos aqui protagonistas dos vários, como diria há pouco, dizia há pouco o Sr. Fernando Jorge, dos vários intervenientes, dos vários stakeholders, como está na moda de dizer-se, da área, eu não percebo porque é que não agimos. Isto é, fala-se muito em pacto de regime, eu não sei se isto hoje tudo se resolve com pacto de regime, não sei se é a altura de o fazer ou não. Mas...
Deixe-me só dizer, e vou passar a palavra ao António Ventinhas. Aqui, esta questão do pacto de regime, o pacto de justiça, o Presidente da República passou-vos a batata quente na abertura do ano judiciário, pediu um pacto às várias profissões judiciárias. Estão a trabalhar nisso ou não? O que é que já há de concreto?
Estão a trabalhar. A Associação Sindical dos Juízes, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, o Sindicato dos Funcionários Judiciais, a Ordem dos Solicitadores, estou a trabalhar nisso, a Ordem dos Advogados também, digamos que comparecendo para uma reunião, agora não tem parecido, penso que será devido à questão eleitoral, mas que depois após se resolver a questão eleitoral, irá continuar a participar também no grupo e, portanto, estamos empenhados em conseguir realmente que se encontrem consensos na área da justiça.
E de coisas concretas ou vão ficar por
não,
generalidades?
Há quatro grupos que estão a trabalhar, já agora a título informativo, há quatro grupos que estão a trabalhar neste momento. Um grupo diz respeito à criminalidade económica ou financeira, portanto, combate à corrupção em termos gerais. Outro diz respeito à organização do sistema judiciário e respectivo financiamento, acesso ao direito e justiça económica. Portanto, são quatro grupos que estão em funcionamento. Contamos, para além destas quatro organizações estarem juntas e tentarem encontrar uma plataforma comum, o que às vezes não é fácil porque há interesses contrapostos naturalmente em determinadas áreas, mas tentaremos encontrar plataformas comuns de entendimento para que possa surgir nova legislação para se tentar mudar algo. Se bem que muitas das vezes o problema não é só a legislação, mas pelo menos o
e
ponto de partida
práticas,
será...
E nas práticas nos tribunais, não há propostas de alteração na forma como as decisões são comunicadas?
Bem,
não
isso,
vão por aí?
Isso aí não é uma questão em termos legislativos e, portanto, isto aqui, o pacto do Sr. Presidente da República é no sentido de propor ao poder político. Portanto, nós não vamos poder de propor ao poder político que os tribunais comuniquem melhor.
Sim, mas podiam propor, assumindo para vós esse compromisso.
Relativamente à questão da comunicação, é sempre é sempre um...
Permite-me só um comentário ao que disse, doutora Andréa Ventinhas. Eu achei curioso quando elencou os participantes neste grupo de trabalho. E este foi, e desculpe respirar mais uma vez, um exemplo da saúde. Mas um dos problemas da saúde durante muitos anos foi preparar uma série de projetos e de programas para os cidadãos, mas sem que os cidadãos verdadeiramente participassem na sua origem.
É esta questão da centralidade...
Há grupos que vão ser ouvidos. Há várias pessoas que vão ser ouvidas nestes grupos.
Está prevista a audição de grupos.
De quê? De grupos de quê?
Várias entidades ao longo dos trabalhos.
Não é um processo de participar.
Chamar a intervir determinadas pessoas e determinados grupos. Sim,
mas é esta questão, porque não, a justiça não há...
Os dos tribunais são os advogados, não é?
Não
é
a DECO. Não queremos... Não estava sequer aqui a puxar a DECO.
Mas não deveria haver um outro organismo que representasse os cidadãos perante a justiça? Não em juízo, não é? Mas perante a justiça.
Não. O porta-voz dos cidadãos é naturalmente o advogado. É esse. O advogado é o provedor do cidadão na administração da justiça, porque senão o advogado não tem mais nenhuma função que não seja essa.
Oh, Sra., mas depois há todo um grupo de pessoas que não tem, não cabe no apoio, não consegue receber apoio judiciário, que ganha miseravelmente, mas um bocadinho mais do que este valor, e que não tem dinheiro para pagar um advogado.
Mas esse também é representado pela Ordem dos Advogados. Deixe-me só fazer aqui uma nota em relação à participação nas reuniões, dizer que a Ordem dos Advogados tem como interlocutor as associações sindicais das magistraturas, mas a Ordem dos Advogados não é um sindicato. E, portanto, é uma ordem que, como associação pública, tem determinadas atribuições e tem como interlocutor também o Conselho Superior da Magistratura e o Conselho Superior do Ministério Público e a Procuradoria-Geral da República.
Até já houve bastonários que defendiam a extinção dos sindicatos das magistraturas.
É verdade.
Mas pronto.
É verdade.
Mas isso era uma grande democracia que reinava nesse
Não
tempo.
É o meu caso, portanto, eu gosto de cooperar com o sindicato do Ministério Público, como sabe, tenho cooperado ao longo de todo o mandato.
Estamos com muito pouco tempo,
mas
ainda quero
dizer, só para dizer aqui uma questão que é importante. A dificuldade surge quando se colocam os direitos e as prerrogativas, e é isso que obsta sempre a um pacto na justiça. É quando as corporações se reúnem e sempre que se pretende, por exemplo, aproximar a justiça do cidadão, isso implica naturalmente que os juízes se desloquem ao invés de serem as populações a deslocar-se. E começa logo aí um primeiro problema, porque naturalmente os sindicatos das magistraturas entendem em que os juízes estão muito bem serenamente a despachar os seus processos nas sedes dos tribunais e, portanto, qualquer deslocação da magistratura é desde logo um constrangimento inultrapassável. Aquilo que a ordem disse
não pago as duas custas e não basta... põem carros e quem que as pessoas paguem.
Isso é uma outra questão, lá está. Mas, nós não podemos pensar e aproximar a justiça dos cidadãos pensando nas ajudas de custas dos juízes. Primeiro temos que decidir que queremos uma justiça próxima dos cidadãos. E a seguir, estando todas as corporações de acordo que a justiça deve ser próxima, temos que exigir em conjunto meios, naturalmente, para que as magistraturas se possam deslocar.
Concordarem nos objetivos e depois irem exigir os meios.
E o pensamento não pode ser o inverso como tem sido. Primeiro pensa-se nos meios e diz-se não se podem deslocar os juízes porque não lhe vão ser pagos os
Helena pontos. Fraga, está concluído.
Mas
diga só uma coisa, o mais chega e depois diga-me quando é que esperam ter concluído este trabalho?
Relativamente à questão do... Não temos prazo, aliás, vou ser muito sincero relativamente a esta matéria. Da intervenção da senhora Bastonar, fiquei sem saber se continuava a ser interlocutor neste grupo
ou não,
falou dos conselhos superiores e que tem outro interlocutor.
A Ordem dos Advogados tem como interlocutor todos aqueles que queiram ouvir a Ordem dos Advogados e cooperar com ela. O que eu disse é que a Ordem dos Advogados tem que naturalmente assumir compromissos em vários planos.
Claro.
E tal como se reúne com a Associação Sindical dos Juízes e com o Sindicato do Ministério Público e aqui com o Sindicato dos Funcionários Judiciais, também tem que, em simultâneo, criar pontos de convergência com o Conselho Superior da Magistratura e com o Conselho Superior do Ministério Público. E foi por isso que a Ordem dos Advogados fez um debate, para o qual, de resto, o Sr. Presidente do Sindicato do Ministério Público
terminar,
até foi
temos
convidado,
terminar.
Um debate em que participou num painel a Ordem dos Advogados com as associações sindicais.
Fica
mas
claro,
no outro painel,
que a Ordem
estavam...
não se furta ao diálogo para a construção deste deste pacto para o qual fez apelo o Presidente da República. Fernando Jorge, mesmo para terminar, dou-lhe 30 segundos.
Não, o que eu queria dizer é que acho que este debate foi importante, foi interessante. Tenho muita dúvida se deste debate a justiça sai mais credibilizada, mas certamente não é por responsabilidade dos funcionários. Nós continuamos a dar o nosso melhor nas secretarias dos tribunais e, fundamentalmente, quer os funcionários, quer eu próprio, quer o meu sindicato, acredita muito na justiça em Portugal.
Com esta palavra terminamos por aqui. O Em Nome da Lei é transmitido aos sábados a seguir ao meio-dia e agora também repetido nas noites de domingo, entre a meia-noite e a uma da madrugada. Pode também encontrar o essencial do que aqui foi dito na página da Rádio Renascença na internet, em rr.sa.pt ou na página do Em Nome da Lei no Facebook. Pode ainda escrever para marina.pimentel@rr.pt. Bom fim de semana, boa semana.
Renascença, a par com o mundo.